Esta quinta-feira, no Explicador da Rádio Observador, falamos sobre a falta de professores no sistema de ensino e ainda sobre a criação da Task Force anunciada pelo Governo para ajudar as escolas que ainda não têm todos os professores colocados. Assim, para discutir o tema, convidamos para se juntarem às manhãs 360 Pedro Freitas, investigador do Centro de Economia e da Educação da Nova SBE, um dos autores do estudo apresentado ontem, que está aqui connosco em estúdio. Bom dia, bem-vindo. Obrigada por ter aceitado o convite. São também nossos convidados Flint Lima, presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, e Carlos Pires, presidente da Escola Superior de Educação de Lisboa. A moderação é da Carla Jorge de Carvalho, a quem se junta o Paulo Ferreira e o Júlio Magalhães. Carla.
Muito bom dia aos três, sejam muito bem-vindos. Pedro Freitas, ontem este estudo mostrou-nos que há uma enorme necessidade de professores e vai continuar a haver, e há também uma necessidade de formação de novos docentes muito ambiciosa. Como é que se chega aqui? Como é que chegamos a este problema?
Bom dia também ao Carlos Pires e ao Flint Lima. O que o estudo vem mostrar é que nós temos, no fundo, duas forças no sistema, não é? Ou seja, temos uma evolução dos alunos que terá uma queda ao longo dos próximos 10 anos, que é o resultado da evolução demográfica do país, pela descida da fertilidade, e daqui a 10 anos, na verdade, o número total de alunos entre o pré-escolar e o ensino secundário estará abaixo de 1 milhão. E, por outro lado, temos uma classe docente bastante envelhecida e que cerca de 40% irá reformar-se neste período. A questão é que a queda dos professores por via de aposentação é maior do que a queda demográfica dos alunos, o que cria um déficit, e este déficit cria estas necessidades dos docentes, que nós calculámos em 34 mil ao longo de 10 anos, e que vai acelerando, ou seja, nós no final deste período teremos umas necessidades dos docentes de cerca de 4 mil professores por ano que terão que ser recrutados. E o que o estudo indica é, isto é transversal a todo o país, ou seja, nós não podemos pensar que temos exatamente uma possibilidade de compensação geográfica, porque é um problema que vai estar presente em todas as regiões.
Como acontece, por exemplo, com os médicos, não é? Em que pode haver aí uma deslocalização geográfica que possa resolver alguns problemas.
E aqui o que nós juntamos é que ao longo de todo o país haverá esta necessidade de recrutamento, e depois juntamos que também é transversal aos vários ciclos de ensino, sendo que talvez aquele que é mais evidente é o pré-escolar, onde haverá cerca de perto de 60% dos educadores hoje irão reformar-se nos próximos 10 anos, o que criará uma grande pressão para o recrutamento de novos educadores. Nós, para além disso, no estudo tentámos ver como é que diferentes cenários alternativos ao longo dos próximos 10 anos afetariam estas necessidades de recrutamento e, por exemplo, a obrigatoriedade do pré-escolar obviamente cria uma pressão adicional sobre o sistema em termos de recrutamento. Adicionalmente, os professores contratados que hoje já estão no sistema, se nós não os considerarmos, a pressão sobre o recrutamento também vai aumentar, ou seja, as pessoas contratadas que hoje já estão são muito importantes para as necessidades que existirão no futuro. E depois o que nós também fazemos é analisar os contingentes potenciais onde podemos recrutar estes professores. E de facto o que nós analisamos é que, se nos focarmos nos cursos superiores que dão de ensino, o número de alunos que temos nestes cursos superiores tem vindo a cair bastante, o que significa que o estoque de futuros formados que teremos no futuro próximo não serão suficientes para suprir as necessidades que neste momento temos.
Estamos perante um problema sem uma solução à vista neste momento?
Quer dizer, eu acho que é preciso pensar em soluções. Há soluções de curto prazo, e ontem foram apresentadas várias juntamente com o estudo do Ministério, e depois há uma questão estrutural, que é, nós temos há poucas pessoas a quererem seguir a carreira de professor. Por exemplo, no PISA 2015 fazia-se a pergunta de quantos alunos de 15 anos queriam ser professores no futuro, e só cerca de 1% dizia querer ser professor, ou seja, uma porcentagem muito baixa.
Que é uma fase em que muitos alunos até pensam ser professores.
Exatamente. Portanto, agora, obviamente, se nós tivermos uma política de incentivos para ter mais pessoas a entrar em cursos superiores de via de ensino, isso só terá resultados daqui a algum tempo.
Porque estas pessoas vão entrar... geração, não é?
Exato, estas pessoas ainda vão entrar no ensino superior, e depois de entrar no ensino superior entrarão na carreira. Portanto, obviamente, há aqui soluções no mais curto prazo que têm que ser pensadas.
Carlos Pires, o senhor é presidente da Escola Superior de Educação de Lisboa, bem-vindo também ao Explicador.
Bom dia.
O que é que se passa? Esta profissão deixou mesmo de ser atrativa?
Eu creio que nós, no caso de Lisboa, parece-me que está um pouco em contraciclo. Eu creio que não deixou de ser atrativa, nomeadamente porque há muita procura também em Lisboa, e temos a ver, e tem a ver com este território que, em que há realmente muito estudante ainda do ensino secundário que, pelos indicadores que nós temos, querem entrar nestes cursos. Tem-se notado um decréscimo que realmente com medidas até do próprio Ministério da Educação em descer o número de vagas há uns anos atrás, o que provocou depois um grande desequilíbrio na própria formação.
Mas Carlos, porquê esse decréscimo de vagas, se nós estamos a perceber que a necessidade do país é precisamente ao contrário?
Exato, mas isto foi foram medidas de há uns anos atrás, portanto, no governo Passos Coelho, portanto, com o ministro Nuno Crato, em que na altura, sobretudo nas escolas superiores de educação e universidades, que formam professores, eu estou a referir-me concretamente à educação pré-escolar, aliás o Pedro Freitas falou precisamente na falta de educadores de infância, e primeiro e segundo ciclos de ensino básico, portanto, e aí as escolas superiores de educação e também outras instituições de ensino superior tiveram que reconfigurar-se até inclusive para ir buscar outros cursos, e isso teve um impacto muito grande. É evidente que os
No fundo, Carlos, estamos agora a sentir o impacto dessas medidas.
Eu diria que não é tão significativo quanto isso, mas obviamente que também esmoreceu um pouco essa vontade, não é, de formar realmente mais pessoas. Eu gostaria de referir que este processo, também já foi aqui levantada essa questão de formação de professores e educadores, e eu aqui foi novamente referido à educação pré-escolar e a falta de educadores. É importante perceber que para se chegar a educador ou professor é preciso realizar um mestrado que pode ir de um ano e meio a dois anos, mas para entrar neste mestrado é preciso fazer uma candidatura, e antes de fazer essa candidatura é preciso realizar uma licenciatura designada por educação básica, que por sua vez, para entrar nela é preciso ter provas específicas de matemática e de português. Ora, tudo isto são processos de regulação que de alguma forma poderão contribuir para que não haja tantos candidatos assim a estes cursos de educação.
Portanto, e a agilização dessas regras pode ser um dos caminhos para conseguirmos ter mais professores na próxima década?
Eu diria que sim, no entanto, da nossa parte é importante que não se perca a qualidade dessa formação, portanto, não a podemos perder. E, portanto, obviamente que é necessário investir nos estágios, na articulação com as escolas, sobretudo com as escolas públicas, que nos ajudam na formação desses professores. Agora, nós, os mestrados integrados nunca existiram no ensino politécnico, neste caso, que é ao qual pertence a Escola Superior de Educação de Lisboa, e, portanto, este percurso bietápico também foi uma novidade a partir de 2007-2008, portanto, para trás ele foi sempre de uma etapa só, portanto, o educador e o professor do primeiro e segundo ciclo eram formados nos 4 anos de curso, e portanto não havia interrupções. Obviamente que é um processo muito exigente. Hoje já refletimos e temos refletido inclusive com o Ministério da Educação, que regula todo este processo, e não é o ensino superior, temos refletido sobre a possibilidade de alterar as lógicas que existem neste momento de formação de educadores e professores.
Vamos pensar sobre elas daqui a pouco. Sim. Permita-me então chamar ainda o Filinto Lima, que é o presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas. Bem-vindo, Filinto Lima, também a este explicador. Estamos a falar de necessidades de uma década, mas neste ano letivo as dificuldades já são grandes, como era de resto em anos anteriores. Os números que a FENPROF deu ao Observador falam em mais de 6 mil professores que faltam nesta altura. É também este o retrato que faz neste momento do ano letivo, dois meses depois do início?
Bom dia ao Pedro Freitas, ao Carlos Pires e aos ouvintes e aos senhores jornalistas. Nós sabemos que há uns anos esta parte, a escassez de professores é um problema. Não é deste ano, não é do ano passado, é de há uns anos esta parte. E, portanto, sabemos também por este estudo, e eu queria saudar este estudo, é um indício do Ministério da Educação querer atacar o problema, e eu acho que é o primeiro indício, portanto, nesse sentido, e eu congratulo-me, de facto, com este estudo. Agora, nós podemos ter as melhores escolas superiores de educação a dar formação, podemos ter milhares de vagas. Se nós não temos pessoas que querem ser professores, que é o que existe hoje em dia, os nossos jovens não querem seguir a carreira docente. De pouco vale, de facto, a formação e as vagas. Ou seja, o problema é um problema estrutural.
Mas porquê
é
que não querem Flint Lima? Há razões que estejam minimamente identificadas para...
Claro que há razões. A profissão tem que ser dignificada e valorizada. E deixe-me concretizar. A profissão é muito burocrática. Hoje em dia um professor trabalha muito mais em termos de papelada do que as 35 horas semanais é que está obrigado a trabalhar. O vencimento que um professor oferece é um vencimento baixo face à responsabilidade. A avaliação de desempenho docente é desmotivadora. Não há incentivos para o apoio à deslocação dos professores e para o apoio àqueles professores que têm a sua segunda residência, porque estão a largos quilómetros de casa. Ou seja, é preciso, de facto, tornar esta profissão apetecível, atrativa, como disse o Pedro Freitas, porque senão podemos voltar a práticas do século passado. Quando nos anos 80 e anos 90, chegavam às escolas professores sem habilitações, ou com as chamadas habilitações mínimas. E depois também é preciso perceber que este problema não é da escola pública, este problema é um problema de Portugal e também do privado, e deveria ser encarado com seriedade, com um debate, porque senão eu penso que a próxima pandemia, nós felizmente parece que estamos a livrar-nos da pandemia do Covid, a próxima pandemia será na educação, será a pandemia da escassez de professores.
Pedro Freitas, este é que é o problema, porque de facto os professores hoje trabalham mais fora da escola do que dentro, porque não têm tempo sequer para preparar as aulas, que o trabalho burocrático é tanto, e além de não haver gente que queira ir para o ensino, também há professores que, além de se irem reformar, há muitos outros que, se pudessem, reformavam-se já, porque de facto não é muito apelativo. Quando se faz um estudo destes, olha-se para estes parâmetros também, ou faz-se um estudo simplesmente do que é que falta de professores, o que é preciso pôr? Há bocado o Dr. Carlos Pires falava da escalada, de que é preciso para chegar a professor, esqueceu-se provavelmente de dizer que é preciso tirar um curso administrativo também, tal é a burocracia que as pessoas têm que resolver.
O estudo, só para deixar claro, ou seja, o estudo não versa sobre, no fundo, quais é que, se olharmos para o mercado de trabalho, e no fundo as pessoas, a opção de ser professor era estarem no mercado de trabalho, no setor privado ou o que seja, ou seja, não vê qual é que seria o mecanismo de incentivos para trazer as pessoas para a profissão de professores, apesar de essa seria uma questão interessante para estudar, mas nós não nos focámos sobre esse tema. E, portanto, ou seja, não temos uma análise sobre que mecanismo de incentivos seria necessário para o fazer. Agora, eu acho que, e isto também foi referido até ontem na apresentação do estudo, ou seja, nós temos muitas pessoas com competências científicas que estão hoje em dia no mercado de trabalho. Eu acho que nós temos que pensar é como é que nós podemos integrar estas pessoas, uma vez que os professores, para além da sua componente científica, têm uma componente de formação didática e pedagógica. Portanto, como é que podemos trazer estas pessoas, integrá-las e, ao mesmo tempo, dar-lhes estas competências, de forma a agilizar a sua entrada, mas de forma a tê-los já no sistema, de forma a cobrir as necessidades que existem. Só acrescentar uma coisa. O estudo é um estudo por agrupamento. Eu acho que também foi bom termos feito o estudo no sentido que o Ministério da Educação, com quem colaborámos neste projeto, tem agora um instrumento em que, por agrupamento, podem identificar ao longo destes 10 anos quais vão ser as necessidades por disciplina.
Isto, por agrupamento de disciplinas, não por agrupamento escolar
e dentro de cada agrupamento escolar por disciplina. Portanto, estão identificados quais é que vão ser as necessidades. Isto é um instrumento importante para ir sinalizando onde é que as necessidades vão aparecer à frente.
E onde é que vão estar as maiores necessidades por disciplina?
Mas essa foi por disciplina é muito... de novo, uma das coisas que sai do estudo é que é muito transversal. Isso talvez foi uma das surpresas até para mim próprio e para nós quando estivemos a fazer o estudo. Ou seja, o problema não é especificamente esta disciplina ou de outra. Nós temos, por exemplo, o caso da informática, está já a revelar-se. Porque a resposta no mercado, da oferta privada, é muito forte, portanto é muito difícil competir com aquelas ofertas que hoje a engenharia informática teria no setor privado. Agora, o que nós vemos é que é muito transversal por regiões, por disciplinas, portanto não é exatamente localizado, o que significa que há uma abrangência do problema significativa.
Carlos Pires, hoje, e de acordo com o Jornal Público, um dos caminhos que podem ser criados para se criar rapidamente uma bolsa de professores é ter informação à distância e fazerem o estágio de um ano. Portanto, um processo muito mais simples do que aquele que nos estava a explicar há pouco. Há o risco de termos professores menos capacitados com este tipo de formação?
Eu creio que há esse risco e, portanto, nisso tem que ser refletido muito bem, porque também não há consenso, obviamente, nas próprias instituições de ensino superior em relação a essa matéria. Temos que compreender melhor qual é efetivamente a proposta e percebermos se isso, e como dizia o Filinto Mima há pouco, quer dizer, não podemos ter agora a descer a qualidade da formação dos professores. Obviamente que estamos neste processo para participar nele ativamente e fazermos parte da solução enquanto instituições de ensino superior para que haja mais professores efetivamente, mas temos que equilibrar a qualidade com a quantidade, isso porque senão corremos outros riscos, mas certamente que haverá abertura da nossa parte, das instituições de ensino superior, para fazermos parte desse processo.
Portanto, Carlos Pires, nos últimos anos as vagas nas escolas superiores de educação já têm aumentado e há perspectiva de virem a aumentar nos anos letivos que se aproximam?
As vagas não têm aumentado. Portanto, isso é uma outra questão, porque acompanhar a abertura de vagas tem que haver também o respectivo financiamento. E, portanto, isso...
O problema mantém-se, então, na última década?
Neste caso, nós, como sabemos, há instituições de ensino superior pelo país que não terão preenchido as vagas existentes. No caso de Lisboa, mais vagas houvesse, mais candidatos haveria, porque porque é que eu acho que há aqui um sinal, apesar de tudo positivo, é que cerca de 40% dos candidatos ao curso de licenciatura em Educação Básica, que depois levará ao de professor, não é? Escolheram em primeira prioridade o curso, e dos que entraram mais de 80% haviam escolhido em primeira prioridade. Portanto, eu diria que há aqui um sinal. Eu acho que também a escola e os professores, com esta pandemia, também foram redescobertos, e eu diria que há aqui também algum incentivo para os jovens em abraçar esta profissão. Para além disso, ouvem as notícias, com certeza, no sentido de perceberem que há falta de professores.
Claro.
Também há um fenómeno interessante.
Há pressão no mercado de trabalho, não é?
Nos concursos especiais, por exemplo, os maiores de 23 têm aderido muito e em força, tal como já detentores de outros cursos, ou seja, parece haver aqui também uma procura deste
É visto como uma oportunidade. Filinto Lima, ficámos a saber ontem, nesta apresentação do estúdio e do anúncio do Ministério da Educação, que vai ser criada já nos próximos dias uma task force para dar resposta imediata aos problemas, à falta de professores para este ano letivo. O que é que espera que esta task force possa fazer para ajudar as escolas?
Bom, os diretores já estão a promover, portanto, a solução, ou parte da solução para este problema, que é atribuir horas extraordinárias a professores dos quadros, que já estão com imenso trabalho, mas passam a ter horas extraordinárias, é completar alguns horários de professores, também já estamos a fazer, com as indicações, com certeza, do Ministério da Educação, para tentar, a curto prazo, resolver o problema deste ano letivo. Só que este é um problema, como eu disse no início, estrutural. E eu admito aquilo que estão a dizer, a formação de professores, pensar em 2030, isso é muito importante. Mas eu penso também que haverá uma solução quase que de imediata para este problema. Haja vontade da parte do Ministério das Finanças, porque isto embarrila tudo no dinheiro. E qual é essa solução? A solução, temos dito isso já frequentemente, é a abertura de um concurso extraordinário de professores contratados. São professores todos no sistema até o dia 31 de agosto de cada ano, e com o sistema educativo nacional, que é um sistema tirano, dar-lhes um pontapé para que no dia 1 de setembro os coloque no desemprego, para depois, uma semana a seguir, os tornar a aliciar com horários completos e anuais, para, portanto, estarem no sistema, e depois isto é o rama-rama. Ou seja, nós temos dezenas de milhares de professores contratados que estão nesse sistema há muitos anos e que, de facto, podem ser parte da solução, pelo menos para os próximos anos, para este problema. São professores contratados, muito habilitados, são pessoas muito experientes e, portanto, podem ajudar na solução de algo que, de facto, se não for resolvido, eu temo que seja grave para o nosso sistema educativo. E eu também queria deixar aqui bem claro que eu considero que a educação em Portugal está na mão de cima. A educação pública em Portugal está na mão de cima e nós queremos continuar a aumentar a qualidade que é reconhecida, portanto, na nossa educação e aos nossos professores.
Uhum. Pedro Freitas, estamos mesmo a terminar este explicador. Da sua sensibilidade, acha que este estudo vai ter consequências, por um lado, e por outro lado vai ter sequência, isto é, falámos há pouco aqui de várias questões que não foram estudadas, nomeadamente o sistema de incentivos para atrair mais professores. O que é que se segue depois disto?
Eu acho que sim, até porque era pela inevitabilidade de que haverá alunos que precisarão dos professores, portanto, aí a realidade vai se impor, exatamente. Portanto, eu acho que sim, eu acho que há várias questões que nós temos que ter, que é, como é que, portanto, este é um ponto de partida, como é que se recrutam professores para além dos mecanismos que temos hoje, como é que atraímos professores no início da carreira, e aí há questões não só de estabilidade, como a amplitude salarial ao longo da carreira, etc., e como é que isso pode ser afinado, como é que, e agora, para haver essa mudança, temos que pensar em novas formas para além daquela que temos hoje. Ou seja, e claramente, o que me parece e o que sai, o que se infere, é que com os mecanismos que temos hoje não chega. Portanto, não chegando e para tendo uma solução de curto e longo prazo, temos que alargar as pessoas às quais nós vamos recrutar os professores, trazendo-os para a escola, não diminuindo a qualidade, tendo a certeza que a qualidade científica está lá e acrescentando-lhe a componente pedagógica e didática àqueles que não têm. Mas esse trabalho tem que ser feito e será inevitável.
Será inevitável não só para o próximo governo, mas também para os próximos. Pedro Freitas, Filinto Lima e Carlos Pires, muito obrigada por terem vindo ao Explicador de hoje. Um bom dia.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.